Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Amém, queridos, bom dia. Graça e paz. Amém. Queridos, hoje é um dia de muita alegria. Amém? Você sabe, hoje é o dia que nós tivemos a maior notícia da história. O túmulo está vazio. Aleluia! Esta é a grande notícia, irmãos. E não poderia haver um momento melhor para anunciarmos a respeito da soberania de Deus. Amém? Como Deus está se movendo na história. Nós estamos encerrando neste domingo uma série de mensagens. Estamos este ano meditando a respeito da soberania de Deus. E especificamente nesses últimos 3 domingos, estamos observando e meditando a respeito da soberania de Deus nas leis naturais. Amém, queridos? O que será que isso tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo? Isso tem tudo a ver. Nós vamos hoje completar este ciclo de 3 mensagens e vamos certamente sair daqui com muita gratidão em nosso coração, entendendo o plano e o projeto de Deus para toda a criação. Aleluia! E isso passa por uma cruz sangrenta, mas passa também pela vitória da ressurreição. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã gloriosa em que relembramos, Senhor, que há um túmulo vazio. E por causa deste túmulo vazio, Senhor, temos esperança, temos a garantia de um futuro eterno. Senhor, apesar dos momentos turbulentos que vivemos como humanidade, Senhor, o Senhor está no controle da história, o Senhor está no controle da natureza e de toda a criação. Nós louvamos o teu nome por isso, e nessa manhã pedimos que o teu Espírito abra os nossos olhos para a tua palavra, e nos faça, Senhor, entender a tua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes da tua palavra. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Nessa manhã, nós temos muitos textos bíblicos que nós iremos ler. Então, quero combinar algo com você. Por uma questão de tempo, como são muitos textos, porque é uma pregação temática, nós sempre temos o costume aqui de abrir um texto e deixar a nossa Bíblia aberta nesse texto específico, mas hoje temos muitos textos para ler. Então, para facilitar, nós vamos colocar aqui, transcritos aqui na tela, esses textos, tá bem? Para que você possa acompanhar com mais facilidade. Mas, por favor, querido, seja como os bereanos. Quando chegar em sua casa, leia esses textos por você mesmo. Grife esses textos, marque a sua Bíblia. Esta pregação e todas as pregações que nós fazemos aqui estão aí no nosso site. Você pode entrar, você pode rever, você pode relembrar esses textos bíblicos. Nessa manhã, se você quiser, você pode anotar esses textos. E então, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, tenha contato com a sua Bíblia. Isso é importante. Amém, igreja? Estamos então combinados? Mas como temos muitos textos essa manhã, vamos acelerar, vamos transcrever os textos e dessa forma vamos avançar. Iniciamos então essa série de mensagens há 2 semanas e o primeiro texto que nós lemos é o texto que abre a sua Bíblia, um texto que todos nós devemos memorizar, devemos conhecer muito bem, que diz simplesmente isso: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este texto, ele fala então da nossa origem. Ele responde uma série de perguntas que ao longo da história a humanidade tem feito. E com apenas um texto, a Bíblia nos responde essas perguntas a respeito da nossa identidade, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da nossa existência. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, nessa primeira mensagem, vimos a respeito do primeiro ato da história na narrativa bíblica. E este primeiro ato da história é o ato da criação, onde Deus, então, ele cria todas as coisas. Falamos a respeito da impossibilidade do acaso. Se você não assistiu esta primeira mensagem, assista e você vai entender o que é que isso tem a ver, então, com este maravilhoso bolo de chocolate que está aí na nossa tela. Falamos a respeito da impossibilidade do acaso. Entendemos, então, que o universo ele é regido por leis, e que leis são evidência de um legislador. Onde existe a presença de leis, e as leis então são evidência de que existe ali um legislador, existe uma mente soberana capaz de organizar as coisas. Sabemos e entendemos que as coisas não se organizam por si mesmas. Aliás, esta é inclusive uma das leis da natureza. Com o tempo, se não há uma ação inteligente, se não há uma ação soberana, as coisas se desorganizam. Mas se temos leis e se sabemos que o universo é regido por leis, então essas leis são evidência de um legislador, e aquele que legisla, então, ele é soberano, ele tem capacidade e autoridade para legislar, segundo o que nos diz Isaías, no capítulo 33, verso 22, acompanhe comigo na tela, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará, aleluia. Então as leis naturais revelam a soberania de Deus sobre o universo. Mas então nos deparamos com um dilema, com uma pergunta: e quando as coisas parecem estar fora do controle? Então veja essa imagem aí na tela, uma imagem que alguns anos atrás chocou o mundo. Todos nós acompanhamos esse tsunami que arrasou algumas cidades do Japão, inclusive chegando a outros lugares como Tailândia, Indonésia, uma tragédia. E quando as coisas então parecem estar fora do controle, como podemos então compreender a soberania de Deus sobre as leis da natureza, sobre os limites da natureza, sobre o funcionamento do universo diante de catástrofes, de tragédias? Então, para compreendermos esse dilema e resolvermos isso na ótica das Escrituras, no domingo passado falamos sobre o segundo capítulo, ou o segundo ato da história, que é a história ou o ato da queda. E nós então abrimos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3, e lemos neste capítulo, compreendemos então este que é o pivô de toda a história bíblica. Entendemos então que há a raiz para todo o mal que aflige a humanidade em nossos dias. A raiz deste mal é alguém que não é Deus, querendo ser Deus. Isto começa em algum ponto da eternidade, através de uma criatura de Deus, que olhando para si mesmo, para sua inteligência, sua formosura, sua beleza, ele quis ser Deus, e por causa disso ele foi condenado, ele foi expulso da presença de Deus. E este ser que hoje nós conhecemos como Satanás, o acusador, o opositor, então ele vem à terra e ele seduz a raça humana à sua rebelião. Ele incita a raça humana a querer ser também o seu próprio Deus. Tudo isso está muito claramente narrado no capítulo 3 do livro de Gênesis. E vemos então que a raça humana, ela cede a esta tentação. Os seres humanos querem agora ser o seu próprio Deus, determinando o que é o bem e o mal. E isso então traz resultados catastróficos. O que vemos então é a ruptura dos relacionamentos. Os relacionamentos entre os seres humanos são corrompidos. A harmonia dá lugar à acusação. Vemos que logo no próximo capítulo da Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis, temos o primeiro homicídio. Nós vemos também que essa tragédia, ela atinge o relacionamento dos seres humanos com Deus, o seu Criador. E nós vemos que há uma ruptura no relacionamento com Deus, e os seres humanos são então expulsos da presença de Deus. Mas há um outro efeito catastrófico da queda. A queda humana, ela provoca também uma ruptura com a própria criação de Deus. Uma ruptura com a natureza, uma relação que antes era harmônica entre o homem, o ser humano e a criação. Agora passa a ser uma relação tumultuada, turbulenta. Nós vemos que por causa da ação humana em querer se rebelar contra Deus, ser o seu próprio Deus, virar as costas para Deus, a terra então torna-se maldita. A terra que foi criada para ser uma bênção, por causa da escolha dos seres humanos, ela se torna em um lugar de maldição. E vemos então que a queda dos seres humanos gera um processo de inimizade entre os seres humanos e a criação de Deus. Portanto, estamos em um processo destrutivo que é irreversível pela ação humana. E esta é a má notícia. Então, quando vemos tragédias ao nosso redor, vemos catástrofes naturais, precisamos compreender que não se trata do fato de Deus ter perdido o controle ou a soberania sobre as leis da natureza, mas isto é um resultado da queda, é um resultado da escolha humana. E agora? Esta então é a grande pergunta. E agora? Já que estamos diante de uma situação que, pela força humana, é impossível de ser revertida, o que vamos fazer? Mas é agora que vem a boa notícia. Porque a história, ela não termina no segundo ato. A história não termina na queda. Mas temos o terceiro ato da história. E este ato é o ato da redenção. E neste ato da redenção, vemos então em ação a soberania de Deus, onde Deus ele passa a agir dentro da história humana, em meio ao caos da humanidade. Deus passa então a agir de maneira soberana para que o seu propósito eterno, o seu propósito original, possa ser cumprido a despeito de todo o caos provocado pela humanidade. No ato da redenção, Deus revela a sua soberania. E é interessante que este ato da redenção é aquele que ocupa a maior parte da Bíblia. É interessante que, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que os dois primeiros capítulos da sua Bíblia, basicamente as duas primeiras páginas da sua Bíblia, narram o primeiro ato da história. Narram com detalhes a criação do universo, a criação dos seres humanos. E nós vamos ver que em apenas uma página, a Bíblia nos narra com detalhes a queda humana. Mas a partir do quarto capítulo, nós vamos ver que começa então a nova história, que é a história da redenção. E esta história da redenção vai até o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Quase toda a sua Bíblia, ela foca na história da redenção, em meio à repercussão, em meio à tragédia da queda, Deus se envolve com a história humana para resgatá-la e para redimi-la, porque Ele é soberano e Ele assim decidiu. Então nós precisamos também conhecer a história da redenção. E vamos entender como isso vai afetar o curso, inclusive, das próprias leis naturais. E como isso afeta o meu e o seu futuro eterno. Então, o que é redenção? Redenção é um processo que envolve duas partes. A redenção, para que ela aconteça, nós precisamos, então, que hajam dois personagens. De um lado, nós temos, então, alguém com uma dívida impagável. Temos aí essa figura aí, não é? Com essa corrente presa no seu tornozelo, escrito dívida. E nas palavras aí do cancioneiro popular, eu e você com certeza poderíamos dizer: esse cara sou eu. Porque todos nós estamos debaixo de uma dívida impagável. E eu não estou falando do seu cartão de crédito, nem do seu cheque especial. Ontem estava conversando com um jovem, e ele dizendo assim: eu ganhei um cheque especial. Eu disse: rapaz, você está responsável. Ele: não, já estou endividado. Eu não estou falando disso, não. Eu e você temos uma dívida impagável, que é a dívida do pecado. Nós conhecemos o texto bíblico, Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há exceção, não há exceção. Todo ser humano que já nasceu na história, nasceu com esta dívida impagável nos seus ombros. E esta é a primeira parte da história. Existe alguém com uma dívida impagável. Mas existe um outro lado da história. E para que haja redenção, precisa então que do outro lado haja um parente próximo que se compadece e que paga a dívida, para que haja então restituição daquilo que foi perdido por causa daquele débito impagável. Se você quiser entender isso de uma forma bastante literal, hoje, quando você chegar em sua casa, leia o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro do Antigo Testamento, onde nós vemos a história da redenção narrada de uma forma bastante literal e histórica, a partir da história de uma mulher chamada Ruth. Ruth era uma mulher estrangeira, ela era uma moabita, ela não pertencia ao povo de Israel. Mas ela se casa com o filho de uma mulher chamada Noemi. Ela então é enxertada na família. E há uma grande fome. E todos os homens da família morrem. E Noemi volta para a terra de Israel com a sua sogra, em uma condição de destituição. E ela chega então na terra de Israel, e começam então a passar dificuldades, até que na história surge um homem chamado Boaz. E Boaz é uma figura do Redentor, porque Boaz era um parente de Noemi. Boaz tinha condições de pagar aquela dívida, e a história nos mostra então que este homem chamado Boaz, ele não somente assume aquele débito e restitui Noemi e a sua família daquilo que havia sido perdido, não somente ele faz isso, como ele se casa com aquela mulher moabita que havia antes sido estrangeira e agora foi enxertada na família de Israel, no povo de Deus. Essa é a nossa história, irmãos. Nós éramos esses estrangeiros. Nós estávamos destituídos no meio de um mundo desértico, no meio de todos os efeitos que essa queda promoveu e provocou na história humana. Mas levantou-se então um resgatador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é Deus se tornando homem, porque a lei da redenção, ela diz que precisa ser um parente próximo, e Jesus Cristo não poderia ser nosso redentor, ele não poderia nos resgatar, se ele não tivesse tomado sobre si a natureza humana. E Jesus Cristo sendo Deus, sendo ele em forma de Deus, ele então, ele humilha-se a si mesmo, ele toma a forma de homem, ele assume a natureza humana, se tornando nosso irmão, nosso parente, para que ele pudesse então, por causa das riquezas da sua glória, pagar a dívida que era nossa e que era impagável. E é por isso que não haveria melhor momento para falarmos sobre a história da redenção do que neste dia de hoje. Porque este final de semana é o final de semana que marca na história este ato redentivo, onde o próprio Deus se fez gente e tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas dívidas, para nos resgatar e para nos restaurar. Isaías capítulo 53, este texto sublime que já foi mencionado hoje pela nossa galerinha do Kid Mais: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versos 4 e 5, Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. Romanos capítulo 4, versos 24 e 25: mas também por nós, a quem será tomada em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Esta é a grande notícia, queridos. A dívida que era nossa, aquela cédula que era contra nós, Jesus Cristo tomou sobre si, e ele a cravou na cruz, para que eu e você fôssemos livres, e fôssemos restituídos à nossa condição de filhos de Deus, e co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus, de todas as coisas. Isto é redenção. E os efeitos da redenção, eles não param por aí. Vamos olhar para os efeitos da redenção. Falamos na semana passada sobre esses efeitos terríveis da queda, mas hoje precisamos falar dos efeitos maravilhosos da obra da redenção, da obra da cruz e da ressurreição. Na obra da redenção, Jesus Cristo veio para desfazer os efeitos destruidores da rebelião e do pecado. A primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas aqui vem a boa notícia: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, para desfazer os efeitos terríveis que esta obra provocou na raça humana. Por isso Jesus Cristo, ele veio para desfazer a inimizade entre Deus e a raça humana. Este é um dos efeitos da redenção. Acompanhe comigo, Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22. A vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo, veja a obra de Jesus Cristo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante do Pai. Aleluia! Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, desfez a inimizade que havia entre Deus e os seres humanos. Ele veio também para desfazer a inimizade entre os seres humanos, outro efeito da queda. Efésios capítulo 2, versos 3 até o versos 13 a 16. Desculpe, está errado aí, 13 a 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluia! Na cruz, Jesus Cristo matou, ele desfez a inimizade entre os povos. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo veio também para desfazer o efeito da morte. Este é um dos efeitos mais terríveis da queda. A morte entrou na raça humana por causa da queda do ser humano. Nós não fomos criados para a morte, por isso a morte sempre é uma experiência tão terrível, tão dolorosa para nós. Mas Jesus Cristo, ele veio, e ele veio para desfazer os efeitos da morte. João capítulo 11, verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 1 aos Coríntios capítulo 15, um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Você precisa ler todo este capítulo com muita atenção. E é o capítulo que demonstra, que mostra os detalhes da ressurreição. Temos alguns versículos aqui na tela. E vemos basicamente que agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, numa manhã de domingo como hoje. E ele foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Jesus Cristo veio para desfazer os efeitos destruidores da rebelião e do pecado, mas ele veio também restaurar a ordem inicial proposta por Deus, e isto inclui então todo o mundo natural. As leis naturais serão também redimidas, toda a criação será renovada pela vinda do Senhor, a própria natureza será refeita. Isso que nos diz a palavra de Deus, 2 Pedro capítulo 3, diz que aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aleluia! E eu quero que você marque a palavra aguardamos, porque esta é a nossa dificuldade, porque este é o momento em que nós estamos na história. A morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, já garantiu completamente a redenção da raça humana e da criação, mas isso tem um tempo certo para se manifestar em sua plenitude. E nesse momento da história, nós estamos aguardando. E enquanto aguardamos, sentimos as dores de parto. O Senhor Jesus, ele nos disse isso. Mateus capítulo 24, versos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, efeitos da queda. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quando nós lemos isso, nós lemos muitas vezes de uma maneira negativa. A nossa mente humana, ela tem uma grande afinidade por catástrofes, por más notícias, e quando nós vemos é o princípio das dores, nós pensamos então de uma forma negativa. Ah, então isso quer dizer que vai ter mais coisas ainda. Sim, é verdade, vão haver mais dores, mas quando o Senhor Jesus, ele diz isso é o princípio de dores, ele está olhando para a frente, e o Senhor Jesus, ele sabe que depois da dor vem a alegria do nascimento. Eu quero que você olhe essa foto. Vamos pular aqui esse slide. Eu quero que você olhe essa foto. Essa semana foi uma semana de alegria para algumas famílias aqui da igreja. Lá no Tocantins, a família Cupertino está lá se alegrando com a chegada de mais um filho. E aqui, né, temos aqui a família do Edivan e da Priscila. E essa foto aí é a foto do Levi, que nasceu essa semana, e já nasceu regendo aí o coral, meu irmão, já nasceu regendo a orquestra aí. Olha que foto extraordinária, que coisa maravilhosa, isso é uma alegria. O pai chega a estar ali babando, né? Olha o sorriso, isso é alegria. Mas antes da alegria, irmãos, tem a agonia do parto. O parto é um momento de agonia, de dor. Quem já passou por isso sabe. Eu já passei 3 vezes. Não é nada fácil. Quando começam as contrações e começa todo aquele processo e aquela expectativa e a mulher sofrendo terrivelmente. Mas depois vem a alegria. E quando chega esta criança, você esquece de toda aquela dor. Romanos capítulo 8, versos 19 a 23. Agora sim, vamos ler esse texto. Porque a ardente expectação da criatura. Este é o momento que nós estamos vivendo. Um momento de expectativa. Um momento em que a própria natureza está gemendo. Catástrofes. Coisas terríveis acontecendo. A ardente expectação da criatura. Espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme. Olha as dores de parto. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. A criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Estamos vivendo dias de dor, de gemido, mas logo, logo vem a alegria, irmãos. Logo, logo essas dores darão lugar a uma alegria eterna, que jamais poderá ser tirada de nós. E eu convido você agora sim a ir no penúltimo capítulo da sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 4. E nós vamos ver então, que o final da história é glorioso. O final da história é maravilhoso. E quando chegarmos lá, terá valido a pena todo este tempo que nós vivemos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, enfeitada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é soberano. E Ele está conduzindo a história para um final que é glorioso. Apesar da loucura humana, apesar da nossa escolha em nos rebelarmos contra Deus, Ele fez o caminho de volta. E aquilo que era impossível para nós, é possível para Deus. A história da redenção não é a história do esforço humano. A história da redenção é a história do próprio Deus vindo ao encontro da raça humana para redimi-la, porque não tínhamos como pagar esta dívida. Então Ele veio, Ele pagou, e Ele agora nos resgatou para si mesmo, para que no final da história se cumpra então plenamente o projeto eterno de Deus de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É para lá que estamos indo, queridos. Queria chamar a banda para subir. Nós estamos encerrando esta série de mensagens, olhando para este final glorioso. A terra está gemendo, irmãos. A própria natureza está gemendo. A própria criação de Deus está sentindo essas dores de parto. E quando olhamos e vemos tudo isso, precisamos, em primeiro lugar, de arrependimento. Precisamos entender que foi a nossa escolha como seres humanos de voltarmos as nossas costas para Deus, de querermos ser o nosso próprio Deus, que gerou todo esse distúrbio no universo. Mas olhando para Jesus Cristo, nós vemos a resposta que nós buscamos. Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor. Em Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, porque Ele morreu na cruz do Calvário, Ele pagou a nossa dívida que era impagável, e porque Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele garantiu que um dia nós também ressuscitaremos com Ele em glória, e não somente nós seremos refeitos, mas toda a criação de Deus será refeita. Deus está no controle, Deus é soberano, Deus, Ele domina sobre toda a criação, nada foge do seu controle. E quando nós entrarmos naquela cidade santa, nós vamos então entender que foi necessário haver uma árvore no jardim, porque era necessário que Deus reunisse em toda a história humana aqueles que o escolheram, aqueles que de coração desejam segui-lo, amá-lo e servi-lo para sempre. Era preciso, irmãos, haver aquela árvore. Muitas vezes nos perguntamos, mas por que que tinha que haver aquela árvore, se Deus sabia que o homem iria cair? Mas quando olhamos para o fim da história, nós entendemos que toda a história humana, ela é uma possibilidade para que os seres humanos participem com Deus da sua glória eterna. Mas isso exige de nós uma escolha. Foi uma escolha nossa que provocou todo este efeito terrível que chamamos de queda. Mas uma escolha nossa também pode nos reposicionar e pode agora nos colocar no caminho da redenção, para que possamos participar juntamente com Jesus Cristo e com todos os remidos da glória de Deus por toda a eternidade. E você hoje pode fazer essa escolha. Você hoje pode decidir, você pode escolher abandonar a você mesmo como seu próprio Deus. Você pode, neste dia que se chama hoje, um domingo de Páscoa, um domingo de ressurreição, você pode hoje selar a sua eternidade com Deus, entregando a sua vida ao senhorio de Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos cantar, e em seguida o pastor Marcos, ele virá, e nós vamos orar, e queremos orar com você. Se você está acompanhando na nossa live e você está dizendo em casa, eu quero entregar a minha vida para Jesus Cristo, eu quero me render à soberania de Deus, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida e não mais eu, você pode entrar em contato conosco, tem aí o nosso contato, será agora colocado aí na tela, anote este número, você pode entrar em contato conosco. Amanhã, nossa secretaria funciona aqui em horário comercial. Vai ter algum pastor, vai ter alguém para comunicar com você. Se comunique. Se você está aqui nesta manhã presencialmente e você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, talvez você esteja se debatendo, talvez você esteja ainda com este pensamento de querer ser o seu próprio Deus. Hoje pode ser o dia da mudança. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, e Ele então lhe incluirá nesta obra de redenção, porque Ele te ama e Ele veio e pagou o preço por você. Aleluia. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pela tua soberania, porque na tua vontade soberana, o Senhor não desistiu de nós. O Senhor governa o universo. O Senhor, Pai, domina sobre todas as leis naturais. O Senhor domina sobre o cosmo, e mesmo apesar de toda a desordem que a nossa rebelião promoveu, o Senhor continua no comando das coisas, e o Senhor está resgatando a sua criação. E nós olhamos para aquele grande dia, Senhor, em que iremos entrar naquela cidade santa, aquele dia em que o Senhor irá enxugar de nossos olhos todas as lágrimas, e nós dizemos nessa manhã: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a tua igreja anseia por ti, Senhor. Estamos vivendo, Senhor, essas dores de parto, estamos gemendo junto com toda a criação, com a natureza que se encontra, Senhor, nesse estado, Senhor, de inquietação. Mas nós sabemos que breve vem o dia do Senhor. Nós louvamos o teu nome por isso, Senhor, e nós oramos, Pai, para que, Senhor, a tua palavra continue sendo anunciada até aquele dia, para que muitos possam ainda se arrepender dos seus pecados e possam ser incluídos nesta obra de redenção que é eterna e gloriosa. Louvamos o teu nome, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.